ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, nessa segunda-feira, 25 de agosto de 2025, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa falando sobre a seleção brasileira, que hoje foi convocada para a próxima data FIFA, jogos contra o Chile no dia 4 de setembro e a Bolívia no dia 9, jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Vamos à lista do Carlo Ancelotti. Os goleiros Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Os laterais Wanderson do Mônaco, Wesley da Roma, Alexandre do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco e Douglas Santos do Zenit. Os zagueiros Alexandre do Lille da França, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Gabriel Magalhães do Arsenal e Fabrício Bruno do Cruzeiro. Os meio-campistas Casemiro do Manchester United, Bruno Guimarães do Newcastle, Andrei Santos do Chelsea, Lucas Paquetá do West Ham e Joelinton do Newcastle. Ocorre que o Joelinton acaba de sair contundido, chorando bastante no empate entre Liverpool e Newcastle 2-2 na Premier League. Então, provavelmente, o Joelinton será cortado. Os atacantes: Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Estevão do Chelsea, Gabriel Martinelli do Arsenal, João Pedro do Chelsea, Caio Jorge do Cruzeiro e Luiz Henrique do Zenit. Eu vou até a sede da CBF na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Por lá está o Igor Santos. Tudo bem, Igor? Boa noite, amigo.
Se falamos de a lista, é jornalista.
Boa noite, André Marques, boa noite a todos que nos escutam. Tudo bem por aqui, sim, estou aqui, ainda permaneço aqui na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde mais cedo aconteceu essa convocação aí, cujos nomes você acabou de citar pra gente. Bom, alguns destaques aqui de quem esteve presente, né, o Carlo Ancelotti, tentando ao máximo responder as perguntas feitas em português, né, tá fazendo aula de português para entender melhor, né, tomando um tempo para conseguir responder, né, pedindo para as pessoas falarem devagar. Mas vamos lá, com relação ao futebol mesmo, né, o que ele falou, principalmente, né, a ideia principal, né, é por que houve tantas mudanças da primeira lista dele para essa segunda, né? A gente vai ouvir agora na fala diretamente do Carlo Ancelotti o motivo disso, né? Por que que ele acha que agora ele teria que chamar outros jogadores diferentes do que ele chamou na primeira vez, na primeira convocação, né? Vamos lá, colocar na voz do próprio Ancelotti, vamos ouvir.
Se falamos de a lista, é uma lista que mudada um pouco com a última convocação, a primeira convocação contra Equador e Paraguai. Tem 9 jogadores que não estão agora. Por que não estão? Não estão porque a ideia que tenho é conhecer novos jogadores que eu não conheço bem, sobre perfil caracterial e pessoal. Não sobre perfil técnico. Eu conheço a todos os jogadores, todos. Eu quero conhecer outros que podem ajudar a seleção a fazer as coisas bem.
Pois é, isso aí foi o Carlo Ancelotti explicando, né, que ele quer conhecer melhor os jogadores, né, não tanto no nível de atuação, né, mas conhecer pessoalmente. E aí muita gente se perguntou, e o Neymar? O Ancelotti não respondeu diretamente se estava olhando o Neymar para ser convocado, né, mas foi perguntado sobre o atacante do Santos e respondeu isso que a gente vai ouvir agora. Vamos ouvir o Ancelotti falando sobre o Neymar.
Nessa segunda convocação, há novos jogadores. Não está Neymar. Neymar teve um pequeno problema a última semana. Mas Neymar não precisamos testá-lo. Todo mundo conhece Neymar. toda a comissão, toda a seleção, toda os torcedores do Brasil conhecem muito bem a Neymar. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar o equipo nacional a fazer as coisas bem, a tentar de fazer o melhor na Copa do Mundo.
Então a gente só vai saber mesmo se o Neymar está nos planos do Ancelotti a partir do momento que ele estiver mais saudável, né, para poder entrar em campo, né, e aí o Brasil tem, depois dessas duas partidas pré-eliminatórias, só amistosos até a Copa do Mundo do ano que vem. O Ancelotti, durante essa coletiva, elogiou bastante, por exemplo, o Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, falou que a função principal dele é fazer gols, então por isso ele quer testar o Caio Jorge. E ele falou também sobre os primeiros jogos que ele fez à frente da seleção brasileira, o que, que ele achou de destaque e o que, que ele espera para essas próximas duas partidas, né, que vão encerrar aí a participação da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem. Vamos ouvir o Ancelotti.
Esos dos juegos son los últimos juegos de calificación. Entonces precisamos hacerlo bien, terminar bien esa fase de calificación. Los últimos dos juegos, personalmente, yo era contento por el juego, pero sobre todo por el ambiente positivo na seleção, e temos que aproveitar desse jogo contra Chile, contra Bolívia, para manter um ambiente positivo no grupo, que vai ser uma coisa muito, muito importante para a Copa do Mundo.
A gente também espera, né, que o Brasil tenha de fato esse ambiente positivo no grupo aí, para chegar bem para essa Copa do Mundo do ano que vem. Por isso, a gente vai ficar na torcida na seleção do Ancelotti. Eu me despeço por aqui, André. E André, o que você achou do português do Ancelotti? Já tá bom? Assim, tá quase no nível do filho dele? Volto com você, André.
Valeu, tá. Igor Santos. Gostei do português do Ancelotti. O do filho dele tá um pouquinho melhor, mas até que ele foi bem. Eu tô com a Brenda Balbi até as 6h30 da noite. Fora o português, que realmente ele se esforçou bastante desde a última coletiva para essa. Evoluiu muito. O que você achou da lista, Brenda? Boa noite. Faltou alguém?
Fala, André, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, eu acho que o principal ponto dessa coletiva, que o Ancelotti até fala ali numa das suas respostas, é que ele convocou atletas que ele gostaria de conhecer, né? Gostaria de conhecer mais de perto. Então, acho que esse é um ponto positivo. Por isso, não destaco ali a falta de ninguém. Acho que o Ancelotti sabe o que está fazendo, né? São jogos, claro, importantes para a seleção brasileira. Precisa vencer, precisa voltar a convencer principalmente o torcedor do Brasil, mas ainda assim acho uma lista interessante, com bons nomes, e com certeza vão conseguir desempenhar bem ali com o professor. Mas que azar do Jailton, Joelinton, hein?
Provavelmente vai ser cortado, tudo indica, né? São 6h09.
Momento Estádio
com Wagner Gomes.
No Brasil, quando uma modalidade se organiza e tem mais atenção, acaba conseguindo resultados importantes. A prova disso está no crescimento da ginástica rítmica. No 41º Mundial realizado no Rio de Janeiro, o Brasil participou da final individual com duas ginastas. Bárbara Domingos ficou na 9ª colocação. No conjunto, duas medalhas de prata. No geral, e na final das três bolas e dois arcos, com o quinteto formado por Duda Aracaki, Nicole Pírcio, Maria Paula Caminha, Sofia Pereira e Mariana Gonçalves. É uma equipe que promete nesse ciclo até Los Angeles 2028. Pela segunda rodada do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, o Brasil passou pela França por 3-2. Perdeu os dois primeiros sets por 21-25 e 20-25. Reagiu no terceiro, reencontrando o bom jogo, que acabou refletindo no placar de 25-15 e 25-17. E um pouco mais apertado no tie-break, 15-13. O próximo compromisso do Brasil na terceira rodada da fase de classificação é contra Porto Rico nesta terça-feira, dia 26 às 9h30, no horário de Brasília. A seleção brasileira confirmou seu favoritismo e conquistou o bicampeonato nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, no Paraguai. Foram 175 medalhas, 70 de ouro, 50 de prata e 55 de bronze. Foi superada a campanha de Cali 2021. Na oportunidade, foram 164 medalhas com 59 ouros. Na competição de Assunção, os Estados Unidos terminou em segundo lugar com 142 medalhas, 54 de ouro. E a Colômbia em terceiro com 47 de ouro.
Maravilha, valeu Wagner Gomes, são 6:11.
O melhor da rodada.
Boa noite, Rodrigo Campos.
Muito boa noite, André, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Olha, o melhor da rodada não foi uma rodada com muitas atrações, não. Mas o que eu acho que pode ter sido mais legal dessa rodada foi a vitória do Corinthians contra o Vasco da Gama em São Januário. São duas equipes, na realidade, limitadas. O Corinthians, quando ele tem os seus principais jogadores, como o Yuri Alberto, o Memphis Depay e o próprio Garro, que entrou no segundo tempo, fica com uma equipe razoável, que às vezes joga bem, às vezes joga mal. O Corinthians, sem esses jogadores, normalmente joga mal. O elenco do Corinthians é limitado, mas o que a gente viu ontem em São Januário, diante de um limitado também Vasco da Gama, foi um Corinthians com muito mais vontade de ganhar um jogo. Um Corinthians sabedor de que os três pontos eram imprescindíveis, até porque mesmo com a vitória, o Timão não está ainda numa posição confortável, tem 25 pontos, é o 11º colocado. Agora, se tivesse perdido o jogo de ontem, ia ficar numa situação bem mais complicada. Por isso, o time entrou em campo sabendo que precisava vencer, bem diferente do Vasco da Gama. E no segundo tempo, quando o Dorival Júnior colocou o Garro em campo, ficou a vontade maior do Corinthians somada com uma qualidade maior, que é o Garro em campo. Com isso, chegou a vitória 3-2. O Vasco fez um golzinho já no último minuto, mas enfim, uma vitória merecida do Corinthians e pela vontade de vencer o jogo, mesmo jogando fora de casa, São Januário recebendo um grande público, o Corinthians chegou lá para vencer e venceu. Por isso, o destaque da rodada, o melhor da rodada, Corinthians vencendo em São Januário a equipe do Vasco da Gama, André.
E o Rafael Monteiro repercutiu a vitória corintiana. Boa noite, Rafa.
Grande abraço, André Marques. Grande abraço aos amigos ligados no Mundo da Bola. Logo após a derrota por 3-2 para o Corinthians em São Januário, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, analisa a atuação da equipe.
Fazendo a avaliação do jogo, eu vou fazer um recorte um pouco maior. Eu acho que em uma semana era um céu sem limite e agora é um sentimento de depressão muito grande. Porque assim, ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as duas partidas que a gente fez, que foram as duas piores partidas sob meu comando. E isso eu tenho uma responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. Se o time joga mal, como jogou hoje, e lá em Caxias, que a gente, em Caxias, muito mais pelo aspecto anímico, a gente correu menos, a gente lutou menos, a gente se dedicou menos, a gente estava menos concentrado e mereceu perder. O Juventude teve tudo isso a mais que a gente. E hoje, de alguma forma, o Corinthians também teve mais, correu mais, taticamente foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Então a gente precisa, assim, a gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, eu acho que fez um mal que não devia fazer. Aquela vitória, uma vitória que ela tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom naquilo e seguir. Porque a gente não tinha feito nenhuma partida. Em São Januário não tinha nenhum jogo que a gente fez como a gente fez o de hoje. A gente não mereceu vencer o jogo. Contra o Grêmio nós merecemos vencer, quando o Vale merecemos vencer, contra o Bragantino merecemos vencer. Hoje a gente mereceu perder o jogo como a gente mereceu perder em Caxias.
À beira do rebaixamento, o treinador diz que não acredita em abrir mão do desempenho para buscar melhores resultados.
Vou falar a mesma coisa que eu falei no 0-0 do Santos. Para mim isso não muda. Você está falando assim, eu vou estar desfocado do desempenho para poder ter um resultado. Não tem conexão isso, não tem lógica nenhuma. A gente tem que desempenhar bem. O time jogou mal e perdeu. As duas coisas. Se o time tivesse tido desempenho, provavelmente teria vencido o jogo, teria empatado, tanto em Caxias como hoje. E não dá para a gente pegar um recorte de uma semana em 7 dias e achar que está tudo errado. Porque não está tudo errado. Teve muito errado na quarta-feira e teve muito errado hoje. E eu sou o responsável máximo por essas duas coisas. Porque se o jogador está faltando alguma coisa, tem, o comando tem que dar conta disso. mas não tem como falar assim para você, então, focar no resultado. É uma coisa, é uma conversa meio que não tem lógica. Eu gostaria que vocês, assim, entendessem isso um pouco melhor. Como é que eu vou focar no resultado sem focar no desempenho? Então, assim, para eu ter resultado, eu vou jogar pior. Aí eu vou ter resultado. Pô, a chance de eu ter piores resultados. A gente teve resultado ruim porque a gente jogou mal os dois jogos. Então, o desempenho foi ruim e a gente nunca teve próximo de ganhar. Se a gente tivesse, então, no fundo, a gente tem que voltar a desempenhar bem. Essa é a convicção. A gente tem que jogar bem e marcar bem.
Pelo lado do Corinthians, que não vencia 6 jogos, o técnico Dorival Júnior fala que a equipe paulista precisa ser mais estável no campeonato.
O Corinthians não é a segunda equipe do campeonato com posse de bola por um acaso. É porque para você ter posse de bola, você tem que ter organização. Você tem que ser uma equipe que tenha naturalmente um sistema e que desenvolva esse sistema em cima de uma possível organização. E isso o Corinthians apresenta. Me estranha, às vezes, a nossa pontuação, porque nós temos tomado alguns gols assim, específicos, não são gols de envolvimento das equipes adversárias, é o contrário. São gols, às vezes, de detalhes, não é? Detalhes, pequenos detalhes que nos tiram a possibilidade de resultados melhores. E isso aconteceu em várias partidas do Campeonato Brasileiro. Nos tirando aí uma condição de podermos estar um pouco melhor nesse instante, com uma outra condição e de repente brigando por uma outra posição. Eu espero que nós possamos amadurecer um pouco mais em razão desse quesito, que possamos encontrar uma estabilidade, uma regularidade, que é o que nós estamos buscando há algum tempo, para que nós possamos transformar tudo isso que nós estamos falando em resultados, que é tudo que nós queremos.
O Corinthians é o 11º colocado com 25 pontos. O próximo compromisso do time paulista será pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O jogo será realizado na Liga Arena nesta quarta-feira às 21h30. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Brenda Balbi e o Vasco entregou tudo contra o Santos e depois disso o futebol ficou por lá, hein?
Pois é, André, que loucura, né? Foi de fato um momento muito atípico, né? Aquela goleada em cima do Santos. Parece que gastou todos os cartuchos naquele
pois
jogo,
é,
né?
Cara. Que
mas, enfim, um jogo abaixo do Vasco contra o Corinthians, e aí a gente dá pra, até pra elogiar bem mais, né, a equipe do Corinthians, que buscou a vitória fora de casa do que propriamente falar dessa atuação do Vasco, né, mas de fato um time que entrega pouco, né, teve um lapso ali contra o Santos, mas nos outros jogos é sempre a mesma história. Ah, jogamos bem, mas não conseguimos fazer o gol.
Sim.
Ah, jogamos bem, mas não conseguimos sair com a vitória. O Vasco desperdiça muitas oportunidades de pontuar nesse Campeonato Brasileiro, e é isso que faz o time estar ali naquela zona tão incômoda, né, a um passinho ali da zona de rebaixamento, e se isso não mudar logo, de fato vai ficar muito, muito, muito difícil pro Vasco. E outra questão é, Fernando Diniz improvisa os jogadores em várias posições.
Não, o tempo
tudo
todo.
Bem que, assim, que o elenco do Vasco é curto, é limitado, mas aí tu tem um cara que joga na lateral e você coloca ele de zaga, além de você perder um jogador que já não é lá essas coisas na lateral, você ainda defasa a sua zaga. Então, assim, momento dificílimo pro Vasco da Gama.
São 6h18.
O que vem por aí?
Hoje tem Flamengo e Vitória. Rodrigo Ricardo, boa noite.
Salve, fã do No Mundo da Bola. Esta segunda é dia de duelo de rubro-negros no Maracanã. Flamengo recebe o Vitória às 21h pela 21ª rodada do Brasileirão. Líder do campeonato com 43 pontos, o time carioca vem embalado por 3 vitórias consecutivas contra o Internacional. As duas últimas dentro do Beira-Rio, com direito à classificação às quartas de final da Libertadores da América. Apesar do ótimo momento, Felipe Luiz tenta conter a euforia dos que vem comparando o treinador a Jorge Jesus, que hoje trabalha no Al Nassr da Arábia Saudita, mas foi campeão com o Fla em 2019 do Brasileirão e da Libertadores.
Falta um retorno inteiro do Campeonato Brasileiro e falta muita coisa. E eu evito, claro, por mais que eu amo o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou, um pai para mim, continuo falando com ele sempre, nunca me comparem com ele. Nunca façam isso. Ele é muito, 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 muito mais treinador do que eu ainda.
Felipe Luiz tem todo o elenco à disposição. Só Pulgar segue no departamento médico. A tendência é que Danilo dê um descanso para Léo Ortiz. O provável Fla desta noite tem, no gol, Rossi. Na lateral direita, Varela. Dupla de zaga, Danilo e Léo Pereira. Na lateral esquerda, o convocado Alexandro. No meio de campo, Jorginho, Saúl, Arrascaeta. No ataque, Plata, Samuel Lino e Pedro. Já o Vitória luta para sair do Z4. Com 19 pontos, o time baiano abre o pelotão de rebaixamento e não sabe o que é vencer há 5 rodadas. O atacante Osvaldo, de 38 anos, que já defendeu as cores do Fluminense, fala sobre as dificuldades de encarar o Fla no Maraca.
É um jogo difícil, né? Vai ser um jogo complicado. O Flamengo, eu achei hoje, é a melhor equipe do nosso futebol, pelo menos é a que vem jogando melhor, né? Com grandes resultados. Mas a partir do momento que entra ali 11 contra 11, né? Ainda mais o Vitória, que tem históricos também de fazer grandes jogos, surpreender também em vários confrontos. Eu acho que a gente também tem condições de chegar lá e fazer um grande resultado.
O técnico Fábio Carilli deve mandar a campo. No gol, Lucas Arcanjo. Lateral direito, Edu. Dupla de zaga, Lucas Alter e Zé Marcos. Na lateral esquerda, Ramon. No meio de campo, Ricardo Heiler, Ronald e Pepe. No ataque, Eric, Osvaldo e o artilheiro do time, Renato Kaiser. Só lembrando que a Nacional transmite Flamengo e Vitória a partir das 8h45 da noite desta segunda-feira. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, o Flamengo é muito favorito, né, Breno?
Muito favorito. É, tudo bem que vem de uma sequência aí com muito mais jogos que o Vitória, claramente, mas ainda assim é um time que tem ali, até nas suas peças de reposição, um time mais forte que o Vitória. Então, jogando em casa, é bem favorito. É difícil pro Vitória, claro que dá pra gente pegar essa fala, né, do treinador, que dentro de campo são 11 contra 11, mas ainda assim, Fla é muito favorito.
Valeu, Brendo, um abraço, até a próxima.
Valeu, André.
E a gente fecha o programa com o Gol Nacional. Amanhã tem mais a partir das 6, um abraço.
O Gol Nacional.
Eric Ramírez domina para a equipe do Bragantino, vem ele caminhando, vem ele cercando, ultrapassa ali aquele meio do gramado, procura os seus companheiros, dá um break na bola, travou de primeira, já encostou aqui na direita, a bola fica dominada com tranquilidade para o jogador que era o Natan voltou, tentou a tabela, traz com o Pedro para Natan de novo, cabeça da grande área para Fabinho, liberou a jogada, já soltou de primeira na entrada da grande área por ali para o Davi Gomes, fez o giro de corpo, trabalho de bola, voltou na canhota, ela ficou para o Vanderlan, vai vir cruzamento direto para a boca do gol, passou por todo mundo, toque de cabeça, gol! Achou recurso, espaço suficiente para botar na gaveta do Fábio. Fundo do gol, galera. Tem rede balançando em Bragança. Tem rede balançando em Bragança. Que golaço, que gol difícil de fazer. No meu, dois cravados. Segundo ato do espetáculo. Rede balançando, o La Quintana comemorando. 33 nas costas. Faz um golaço em Bragança Paulista. E a cena mais querida do Brasil. Bragantino 3, Fluzão 0. Olha a bola agora pro Guga, quem sabe o Flu chega, agora lançamento, é bom da direita para Canobre, levantou para a boca do gol, subiu a zaga para tirar, voltou o peito do Guga de novo, bateu direto, espalmou, agora a bola sobrou, gol! Sobrou o Guga, bateu, o goleiro espalmou, ele foi lá. Com que categoria, botou de perna esquerda pro fundo do barbante, galera do meu. 17 minutos, cravados. Segundo ato do espetáculo, tem rede balançando em Bragança Paulista. Ele mesmo, Lúcio Acosta, bota lá dentro, galera. Ele tem a 32 das costas, a cena mais querida no Brasil. Diminui o Flu, Bragantino 3, Fluminense 2. Escorregou o Guga, falecitou a vida da vitrona, vai marcar, o goleiro colocou. Gol! Do Braga, parceiro, engrenou a quinta e se mandou na saída do goleiro de cavadinha, mandou pro fundo do barbante, galera, pro fundo do barbante, vira goleada em Bragança Paulista, tem gente balançando, galera, no meu, 36 minutos gravados, ele mesmo, Davi Gomes, bota o Flusão de 4 em Bragança Paulista, 27 nas costas, a cítara mais querida do Brasil. Bragantino 1, 2, 3, 4, Fluminense 2.
Bola fica então com o Corinthians. Tentou o lance por ali, o Gago faz o passe atrás. Ela fica com o Ramalho, do Ramalho para o Gustavo Henrique, que joga na canhota. Bola chegando para o Matheus Bidu, encosta o Breno Bidon. Matheus Bidu para, prende. Agora sim rola de lado com o Breno Bidon. Bidon atrás com o Gustavo Henrique, não faz a finta de corpo. Joga mais à frente para o Vitinho. Ela chega lá para o Matheus Bidu, olhou para a área. Rolou por dentro, a bola é boa. Garro! Leva o Jardim, rebote, Matheusinho para o meio.
Ele domina na entrada da área, ajeita o corpo, vou bater no canto direito ou no canto esquerdo, o que eu vou fazer? Vou pensar mais um pouquinho, vou tomar um café, agora sim eu bato, bateu pro gol, Léo Jardim deu rebote, Mateuzinho em condição legal, cruzou para trás e o Guinegão mandou pro fundo da rede, passa a frente de novo Corinthians, aos 24 do segundo tempo em São Januário, ele escreve no placar da Nacional.
Rádio Nacional.
Guinegão, camisa 56, agora Corinthians 2, Vasco 1.
38 minutos pra cobrar esse escanteio.
É, cara. Mas aí quem tá ganhando faz a graça que quer, né? Tá lotado São Januário, acabou ficando muito cheio. Partiu o Garro, levantou pra área, bola viva pro gol!
Número 13, foi ele quem tocou por último, a bola foi pro fundo do gol, impressionante a facilidade, ninguém, ele se abaixou para cabecear o Gustavo Henrique, aos 40 do segundo tempo, dá números finais ao jogo, vitória importantíssima do Timão em terras cariocas, o Corinthians sobe na tabela, o Vasco se mantém ali na parte baixa, dura vida do Cruz Maltino, Gustavo Henrique, camisa 13, ele escreve no placar da Nacional. Agora,
Nacional.
Corinthians 3, Vasco 1.
Segura a jogada, trabalha com o Garro, corta o Piton. Andrés Gomes aqui pela esquerda, tenta o lance. Ela bate no jogador do Corinthians e se perde em arremesso lateral. Já arremessado, vem o Andrés Gomes, ponta esquerda, invadiu, cruzou para trás, a batida pro gol!
Segundo tempo em São Januário, jogada do Andrés Gomes pela esquerda, o Vasco bateu rápido lateral, o Andrés Gomes foi para a linha de fundo, levantou a cabeça e deu passe para o Rayan da marca do pênalti, encheu o pênalti, deu para o Souza, Rayan, camisa 77 aos 50, ele diminui para o Vasco em São Januário, agora no placar da Nacional, Corinthians 3, Vasco 2.